Olá a todos, bem-vindos ao Benfica Independente. Cá estamos para falar da nova contratação, não é? Mais uma coqueluche, mais um atleta jovem e colmatar aqui uma posição que a maioria dos benfiquistas achava que era uma das prioridades que o Benfica deveria atacar em janeiro. Portanto, lá está, após a oficialização, cá estou com o meu amigo João Nuno a fazer aqui esta espécie de análise ou diz que disse sobre alguma coisa com o meu amigo João. João, como é que é?
Olá Sérgio, e olá à malta que nos vai ouvir depois, digamos assim, porque estamos aqui a gravar este episódio do Álvaro Fernandes. E deixa começar com duas coisas engraçadas, que é um defesa esquerdo chamado Álvaro é logo bom sinal. Tivemos o Álvaro Magalhães, que foi um muito bom jogador da nossa história.
Foda-se,
Ou
vocês
seja,
não pagam para isto. Bom, mas
e
diz.
depois temos uma coisa que é defesa esquerdo vindo do Granada, tivemos Guilherme Siqueira. Portanto, são duas coisinhas engraçadas que pá, prognosticam, digamos assim, um bom futuro aqui para o Álvaro Fernandes, mas vamos lá falar aqui do jogador, do que é que ele, de quem é ele e do que é que ele, como se vai integrar, o perfil dele e que mais-valia vai trazer à equipa do Roger Smith e à nossa equipa.
João, aquilo que eu dizia, não é? Acaba por ser verdade, não é? É um dos atletas que era mais, ou uma das posições que a maioria da malta achava uma prioridade, não é?
Sim.
Após um erro, qual foi a expressão que tu disseste? Cometer um erro,
Não podes voltar
não voltes a cometer, é qualquer coisa assim do
a
género, não é?
somar erro atrás de erro. Ou seja, eu brinco às vezes que é o erro ao quadrado, que é o Benfica continua a somar erros, a continuar no erro, e desta vez não. Desta vez soube parar a tempo, soube colocar o pé no travão, assumir o erro. Pá, acontece, obviamente não devia acontecer muito menos num jogador de 14 milhões, como é o Jurasek, mas acontece a tempo, ou seja, ainda estamos nesta temporada. E dentro do contexto, e já lá vamos, Sérgio, mas dentro do contexto, e as pessoas têm que perceber isto, obviamente, se calhar, se estivéssemos no mercado de verão, um jogador mais experiente fazia mais sentido. Aqui a questão é a oportunidade que houve, porque só indo aqui mais às questões contratuais, ele tinha uma cláusula no contrato, ele está emprestado pelo Manchester United ao Granada. Ele tinha uma cláusula no contrato onde o Manchester a qualquer momento podia ir buscá-lo. Ou seja, o Manchester fez isto para o vender ou para o emprestar novamente com uma cláusula de compra ao Benfica. E foi esta oportunidade, um jogador do perfil que o treinador gosta, um jogador, a posição carenciada e um jogador com este contexto que permitiu, neste momento do mercado de inverno, o jogador reforçar a nossa equipa na posição claramente mais carenciada do plantel.
Mas, João, fazendo aqui uma pequena provocação, tu achas que foi o Roger Schmidt que assumiu que fez uma aposta ou que todos, vamos falar assim, que em conjunto escolheram um atleta que afinal não rendeu aquilo que eles estavam à espera? Vamos romantizar aqui a coisa para ficar tudo mais bonitinho. Ou achas que a estrutura realmente lhe disse: pá, Roger, nós temos que mudar ali o lado esquerdo?
Acho que é um bocadinho das duas coisas, ou seja, o Roger tinha, pronto, a preferência, decidiu optar muito pelo Jurasek, foi uma opção dele, e teve os primeiros momentos, teve aqueles momentos da pré-época que até marcou um golo, parecia que estava a tentar se integrar na equipa, mas cedo se percebeu, ele também teve aquela lesão, é difícil,
Certo.
no Bessa, que depois teve algum tempo parado, mas cedo se percebeu, quando entrou, que era um jogador muito limitado, técnica, física em alguns momentos, posicional, taticamente acima de tudo, física nem tanto, mas taticamente e parece-me a mim psicologicamente. Parece-me um jogador que, para além de todas essas limitações, ao nível psicológico, não estava preparado para o clube onde vinha. E isso é muito importante. Perceber que a luz é muito exigente, que ao primeiro passo errado podem-te assobiar e tu tens de estar preparado para isso. E ele pareceu-me que não estava. Com isso tudo e com o que se tem visto ao longo dos últimos, digamos, meses, após a recuperação da lesão do Jurasek, o Roger Smith pouco o tinha utilizado. Se bem te lembras, meteu o Fred lá e agora está a fazer o Morato. Quando
Morato, sim.
mete o Morato, é mesmo a
É
dizer:
mesmo a dizer que já não conta com ele.
pá, o Jurasek não dá, ou seja, ele está a assumir e vamos na próxima janela do mercado, vamos retificar isto com a entrada de um jogador com um perfil que eu acho que é mais um bocadinho do Jurasek e muito do Grimaldo. Isto não quer dizer que é o melhor dos dois mundos, mas quer dizer que há características no Álvaro Fernandes que são do Jurasek, semelhantes ao Jurasek, principalmente a nível físico, e mais perfil mais técnico, tático, do Grimaldo.
Muito bem, bom, eu não queria estar a perder muito tempo com isto, mas ainda temos o Bernat, não é? Que tu
Exato, exato.
ainda não descartaste, não é?
Não, não descartei, mas como eu disse aqui, não queria estar a dizer a tipo de lesão, porque se o Benfica não assume, não quero estar eu a assumir.
Pronto, o atleta já assumiu.
Eu falei de uma
atleta...
lesão chata, e é exatamente isto que ele colocou, é uma pubalgia, é uma lesão muito, muito complicada ao nível da recuperação, pode ter recaídas, é muito limitativa do desenvolvimento, e acho que o jogador está a jogar um bocadinho contra ele, ou seja, está a tentar que aquilo recupere, ele acredita nisso, o treinador e a estrutura também acreditam, mas com a entrada deste jogador é um bocadinho a dizer, este jogador está limitado, temos é que ter aqui uma opção já para jogar e um lateral de origem, não um central adaptado, que é algo que é uma condicionante ao longo dos últimos tempos, mas que não pode ser num clube como o Benfica.
João, só fazendo mais esta pergunta, tu achas que... Morato queimou-se um bocadinho ali.
Pá, sinceramente, não. Eu acho que os benfiquistas o veem no global. Quem analisa o futebol, quem percebe minimamente o futebol, vê
que acaba por não ser.
Vê muito mais como vítima do culpado.
Pois, se isso aconteceu, acaba por não ser justo também para o rapaz. Não?
Exatamente. O Morato tem-se exibido a bom nível dentro das limitações que tem. Não lhe podes pedir muito mais. E nos jogos mais importantes, Braga e Sporting, até controlou bem os jogadores como um Álvaro Djaló, como um Marcos Edwards, que são dos melhores do campeonato em termos defensivos, onde ele é mais forte. Agora, não lhe pode estar a pedir algo que ele não consegue. E, portanto, acho que aqui o Morato cumpriu, mas o Benfica tem que ter algo mais até porque a maioria dos jogos em que o Benfica está, 80% do tempo passa no meio-campo ofensivo. E aí o Morato, pá, por características físicas, técnicas, todo o seu futebol, é menos um no campo, é o chamado lado cego do Benfica, que não está a carburar e nós precisamos de ter o campo aberto para jogar quer no corredor direito, quer no corredor esquerdo.
João, qual é o teu nível de entusiasmo para esta contratação?
Do Álvaro Fernandes, se ao nível, imagina, de um 0 a 10, neste momento, está entre o 6 e o 7. Mas num futuro muito próximo pode estar no 8 ou no 9. E por isso é que, e aqui a questão... E tu introduziste bem a questão de é um jogador de 20 anos. As pessoas não se podem esquecer.
Sim, não se esqueçam de começar a subir agora no próximo jogo.
É um daqueles jogadores...
No primeiro jogo, né?
É um daqueles jogadores... Lembrem-se do Grimaldo, não sei se veio com 18, com 19 anos para o Benfica.
Teve que bater muita pedra também.
Pronto. E este jogador, no mesmo... Ou seja, quando entra no Benfica, está com um nível superior ao Grimaldo. Eu já disse isto, não quero dizer que vá chegar ao nível do Grimaldo. Acho difícil, porque o Grimaldo está ao nível de top mundial. Mas tem um potencial muito grande. Agora vai crescer. Não lhe peçam é para ser já o resolver de tudo, de todos os problemas do Benfica. Agora, que vai resolver alguns dos problemas e vai acrescentar à equipa, e eu acho que vai ser uma pedra já para ser lançada num futuro muito breve, até porque não temos um lateral de origem naquela posição, acho que o Álvaro Fernandes, que eu vou-te aqui dizer duas coisas, que se calhar amanhã, quando isto for lançado, já perde a sua piada. Mas ele gosta de ser tratado por Carreiras. Ele é Álvaro Fernandes Carreiras, ele gosta de ser tratado por Carreiras e acho que na camisa ela vai estar e ele vai usar o número 3.
Opa, muito bem. Agora já não vou meter já isto no. Vou meter já isto que é para a malta ouvir aqui primeiro. Aliás, não, vou fazer um clipe agora quando acabarmos de gravar, é isso mesmo. Muito bem, João, vamos lá então conhecer um bocadinho este Álvaro. Olhando logo
para ele. Vês logo uma coisa que é muito diferente do Grimaldo, que são as características físicas. Estamos a falar de um defesa esquerdo, espanhol, natural de Ferrol, é um galego, ok? 20 aninhos, vai fazer 21 em março, e tem 1,86m e perto de 80kg, ou seja, é um jogador fisicamente muito robusto. Duelos aéreos, capacidade física, tem na toda. E por aqui é que eu te estava a dizer, as características semelhantes ao Jurasek, ou seja, ganha muito mais nesse aspecto. Quer, por exemplo, numa bola parada pode ser importante. Tudo isso vai ajudar nos duelos no ar. Pode ser uma mais-valia para a equipa. Mas falando aqui dele, ele é natural de Ferrol. Ele começou lá nas camadas jovens do Ferrol. Depois, creio que nos 12, 13 anos, foi para o Corunha. Passado algum tempo, chega ao Real Madrid. Lá está, aqui a falar... O Real Madrid viu aqui muito potencial, creio que foi aos 15, 16 anos que subiu um patamar para o Real Madrid e quando tinha 17, 18 anos o Manchester United foi lá buscá-lo e ele tinha um ou outro jogador também muito forte da cantera madrilena na sua posição e o Manchester naquela altura apostou muito forte nele e é um jogador que tinha 17, 18 anos e foi logo integrado pouco tempo depois, na equipa de Sub-23. E até chegou a ser eleito o melhor jogador de Sub-23 da equipa do Manchester United. Portanto, isto já quer dizer alguma coisa. Quer dizer que tem escola, e quer ao nível mais técnico, a escola mais espanhola, e a questão mais física, o futebol inglês. Okay? É uma junção das duas coisas que é muito importante. E ele fez essa carreira no Manchester, Sub-18, Sub-21, Sub-23, e chegou pronto, não tinha... O Manchester é um clube cheio de problemas, com muitas opções, contratam os jogadores uns atrás dos outros e estes miúdos depois ficam quase sem opção, não é? Quase sem espaço. O que nos acontece muitas vezes. Muitas vezes nós falamos, os Sheldrops desta vida não têm espaço porque contratamos jogadores mais experientes. E pronto, e é preciso ter essa coordenação quando se contrata algum jogador. Ele estava sem espaço e o que é que o Manchester United fez na época passada? Emprestou-o ao Preston. E o Preston é uma das equipas que estava a lutar no Championship, de onde veio o Victor Gyökeres. É só para se perceber, o nível do Championship é muito elevado, em termos médios, até é superior à Liga Portuguesa, claramente, competitivamente então é brutal, ganha-se índices competitivos, e ele ganhou lá muito, e ele faz 42 jogos do Preston, onde não marca nenhum golo, e é uma das características que ele não tem muito, é muita finalização, não é isso o seu forte. Também não é muito que se pede à defesa esquerda, mas, por exemplo, o Grimaldi nesta época tem 6 ou 7 golos já, é uma das críticas diferentes que tem, mas ele fez 6 assistências. Não é muito, não. É onde ele vai precisar melhorar muito, que é a questão da definição. Ele chega muito fácil ao último terço, mas é a questão da definição. E, só para enquadrar aqui um bocadinho, e ele, nesta época, novamente emprestado, novamente sem espaço no Manchester United, e até os adeptos não gostaram, porque viram algumas aparições dele, quer nas camadas jovens, mas também na equipa principal, em alguns particulares, e gostavam muito dele, e queriam integrá-lo no plantel. Isso é curioso, e por isso vê que tem olho, que se percebe que é um jogador de qualidade, foi emprestado ao Granada. E no Granada, somente fez 14 aparições nesta época, dos quais são 400 minutos, ou seja, foi jogos de poucos minutos, teve muito poucos jogos completos. E tu dizes-me assim, voltamos àquela conversa, ah, mas 400 minutos no Granada, pá, não serve para o Benfica. Não, nada, tudo errado. Ele tinha o titular da posição de defesa esquerda, é o capitão de equipa, é um jogador com, pá, muito poder dentro do clube, é um jogador catedrático, digamos assim, dentro do Granada. E depois o Granada tem uma coisa, e ele jogava muitas vezes a meio campo, ou seja, é um extremo, ele tem capacidade ainda para fazer isso. Aliás, até te digo, por exemplo, se o Benfica jogasse uma vez naquele 3-4-3 ou um 3-5-2, ele podia fazer o corredor.
A ala toda.
É muito forte, tem uma disponibilidade física para isso. E no Granada tinha uma coisa, e eu ainda hoje creio que vi o treinador dele do Granada, o Paco López, né, quando ele chegou, a dizer uma coisa, que é, ele é um lateral esquerdo de equipa grande. Eu já tinha dito isto aqui, quando me perguntaram uma outra vez, e é exatamente isto, porque... Se tu puseres, eu já disse este exemplo, o Grimaldo no Portimonense, o Grimaldo nunca vai exibir as suas qualidades, porque é uma equipa que se fecha atrás e ele no momento defensivo é muito menos forte do que no momento ofensivo. E o Álvaro Fernandes é muito isso. O Álvaro Fernandes é um lateral de equipa grande. É um lateral que ganha muita projeção. Claro que defensivamente cumpre, não é o seu forte, mas a projeção ofensiva que dá à equipa é muito boa, a qualidade na saída de bola, já lá vamos. E portanto... Ele estava com esse problema no Granada, não tinha ainda o seu lugar no plantel adquirido, principalmente na formação inicial, e o Benfica foi inteligente, na minha opinião, dado o contexto, falou com o Manchester United, creio que a transferência é à volta de 6 milhões mais 3 por objetivos, com 1 milhão de taxa de empréstimo, com a opção no final desta época, os tais 6 milhões mais 3, e portanto é nesta base que o Álvaro Fernandes chegou ao Benfica. E estamos a falar aqui de um jogador que teve 5 internacionalizações sub-21 por Espanha, uma seleção fortíssima, e onde ele é titular já, ok? Ou seja, ele já está nesse patamar, claramente, obviamente, no patamar sénior, ainda terá que mostrar, não é, como já te disse, é um potencial. Agora, é um potencial que dentro do contexto do Benfica, dentro do contexto de futebol português, pode ser um potencial para já.
João, eu já te fiz aqui, temos esta pergunta. Nós temos... tempo para contratar potencial? Ainda para mais numa posição como esta?
Temos. É preciso saber enquadrá-lo, obviamente. Okay. É um bocadinho como a questão do Turbin, noutra medida. O Turbin também é o potencial. O Turbin, quando chegou aqui, não era um guarda-redes feito. Nem agora é um guarda-redes feito. O Turbin, se calhar, só daqui a 10 anos vai ser um guarda-redes feito. E nós não temos tempo. Não soubemos até tempo no início. Começamos a pressionar demasiado. Mas agora, está lá. Ou seja, quando tu tens qualidade... ela vem ao de cima mais tarde ou mais cedo. Há uma questão de adaptação. E depois é o enquadramento no contexto do clube, no contexto da cidade, que aqui vai ser, digamos, fácil, porque é um jogador que vem de Espanha, não há essa adaptação, e é o enquadramento da equipa,
vai-se
do coletivo.
Adaptar muito melhor do que se adaptou, por exemplo, em Manchester. Isso não tenho a
Por
mínima
exemplo,
dúvida.
claro.
Manchester é horrível.
Há aqui o contexto. Como é que tu jogas no futebol português? 80%, 90% do tempo em momento ofensivo. Como é que tu, com projeção dos laterais, o que é que o Álvaro Fernandes pode ter à frente dele? Jogadores como Coxo, João Neves, João Mário, Rafa e Di Maria, é onde ele se sente bem, futebol de toque. Se tu tiveres jogadores que são, digamos, mais físicos, que são mais de explorar as costas, jogadores que não gostam de tabular tanto, claro que ele vai se sentir pior. Com a qualidade que tinha no Granada, ele sentia-se pior. Digamos que não tinha a química, não era aqueles companheiros de equipa ideais para ele. Aqui vai ter esse futebol. Agora, claro que não vai ser um lateral já perfeito, não vai chegar aqui e ver e vencer. Agora, ou melhor, pode fazer isso, mas não é esperado que seja um lateral de topo já. É um lateral em crescimento. Agora, o crescimento dele, o estado normal dele neste momento, é um lateral claramente que eu tenho poucas dúvidas que será uma mais-valia para o Benfica. Assim, tenha uma boa adaptação e a equipa o ajuda a integrar-se. E todo o contexto do Benfica, que é sempre muito importante, o ajuda a ser mais-valia.
Sabes que eu não sei até que ponto... não sei, quer dizer, tenho esta ideia mesmo, que eu fiz-te uma pequena provocação, salvo seja, quando estava-te a falar da questão de contratar potencial. O Benfica, que tem miúdos no 11 titular...
António Silva e João Neves.
Miúdos, não é? É claramente de ali no 11 base.
Sim.
Portanto, eu acho que também aí será fundamental para ajudar a adaptação, porque ele vê, ok, sou um miúdo, não venho aqui cair no meio do... Também há aqui o António, que é também um miúdo, o João, que é um miúdo. Portanto, eu acho que isso também acaba por ser fundamental, acaba por haver ali uma mescla de idades que o poderá ajudar bastante. Mas, João, vamos lá então a ficar a conhecer aqui um bocadinho melhor o Álvaro a nível técnico.
Olha,
e tático.
Vamos falar aqui um bocadinho com bola e sem bola em termos defensivos e ofensivos. Começando pela questão defensiva. Como já disse, é um lateral fisicamente forte. É um lateral que consegue, em termos de reação à perda, duelos aéreos é forte, ganha muitos,
João,
mesmo.
Então
em reação...
a nível de estrutura é superior ao Grimaldo?
Sim, ele tem
1,86m.
Tem
1,86m, okay? É valentão mesmo, sim.
Sim, é um jogador completamente diferente. É um jogador, lá está, como eu estava a dizer.
Não,
um
eu pensava que
mais
eu estava a ver
com...
relativamente à estatura. Percebes? Porque estava-te a perguntar, mas eu já
sim,
percebi,
sim,
já
sim,
olhei
sim.
Agora, vi 1,86m.
Oh, pronto. Estava-te a dizer da questão do jogo sem bola no momento defensivo. Reação à perda é muito forte. Eu gostei mesmo muito, eu vi dois jogos dele completos, um no Preston e outro no Granada. Lá está, equipas diferentes, mais defensivamente no Granada, no Preston, olhei mais para o momento ofensivo, e a nível defensivo gostei muito da reação à perda dele. Ou seja, é um jogador que quando a equipa perde a bola, ele consegue apertar rapidamente. E isso é uma das características que o Roger Smith gosta, ok? E também se vale muito a tal dimensão física que tem. É um jogador que defensivamente, quando perde a bola, consegue recuperar rapidamente, consegue fazer o corredor todo, e isso é importante. Depois, algumas debilidades aqui. Eu acho que tem algumas deficiências no posicionamento. Por vezes não se coloca tão bem no terreno. Isto é um bocadinho fruto da idade. Vale-se ainda um bocadinho da sua inexperiência para saber o momento onde tem que estar. Mas, por exemplo, nos duelos defensivos, ganha imensos. Ele vale-se muito disso. Da questão do 1,86m, da força que tem, vale-se, acho que nisso até é superior ao Grimaldo, ok? O Grimaldo tinha mais dificuldades no 1-1, ele é superior. Agora, há uma coisa que eu reparei, que acontece sistematicamente nos jogos com ele a defesa esquerda, às vezes é demasiado permissivo, pouco agressivo ao cruzamento. Ou seja, os jogadores contrários chegam à zona do cruzamento e ele é muito espectador, é muito passivo, fica muito a olhar, e ele ainda tem que melhorar nisso. Ou seja, na reação à perda ele aperta, mas no momento da organização ofensiva do adversário, a bola chega ao extremo contrário e ele, em vez de apertar, porque até normalmente é um jogador de 1-1 forte, ele não, dá demasiado espaço. Mas é isso, lá está, vai vai crescer ao longo dos tempos, vai amadurecer, faz parte da idade, não dá para ser diferente. Depois, olhando para o momento ofensivo, o momento com bola, é um jogador claramente com muitos recursos. Em termos de técnica individual, eu achei muito bom, mesmo muito bom. Obviamente que é alto, às vezes parece que tem assim uma ginga.
Meio desengonçado.
Sim, um bocadinho. Até parecia um bocadinho às vezes com bola, nesses momentos, o Filipe Luís, ou seja, um defesa esquerda assim alto, aquela questão de ser alto. Ah pá, um defesa esquerda não pode ser alto, eu gosto mais daqueles ratinhos atómicos, tal. Mas ele consegue fazer isso, consegue levar a bola muito, muito, muito bem. Consegue de tabelas, um, dois, e vai à frente. Consegue fazer isso perfeitamente, tem qualidade de passe, ainda precisa de melhorar, lá está a tomada de decisão, o que fazer em cada momento. Recebe, imagina, dou no João Mário ou dou no Cox, ou às vezes tem que ir por trás pelo Otamendi e pelo António Silva. Precisa de melhorar isso, saber utilizar, ele tem recursos técnicos, saber utilizá-los no melhor momento. Mas lá está, mais uma vez digo, a questão da idade, a questão da inexperiência, não tem muito pouco tempo de futebol profissional, de futebol sénior, de top. E, portanto, vai ter que crescer a isso. Depois, é um jogador que consegue fazer duas coisas, por dentro e por fora. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Com um extremo colado à linha, ele consegue jogar por dentro. E até eu gostei mais de vê-lo mais por dentro. Mas também consegue fazer o corredor todo. Lá está. Aquilo que o Jurasek, nós dizíamos, o Jurasek consegue fazer o corredor todo se tiver um jogador por dentro.
Vai e vem, não é?
E ao mesmo tempo consegue fazer aquilo que o Grimal faz, que é, por dentro, tabular... Aquilo que o João Mário também adora, conseguia fazer aquelas tabelinhas pequenas, o Rafa também, e ele vai ajudar isso. Ou seja, é um jogador que consegue ser completo no momento ofensivo. O problema dele está quando chega, digamos, à área para a frente. No momento de decidir se cruza, se assiste para trás, o que é que faz? Se finaliza, não tem muita finalização, não é um jogador que decida muito disso. É um jogador que ainda tem esses problemas. Na definição, o que fazer em cada momento. Quer atrás, em tomar a melhor decisão, quer na frente. Eu acho que é aí onde ele tem que crescer mais, digamos
João,
assim.
Mas é também no Benfica o seu maior desafio. É no Benfica também que vai encontrar os colegas com maior qualidade, ou com mais qualidade, e que provavelmente o ajudarão
Exatamente.
A tomar essa decisão, percebes?
Exatamente. O que eu estava a dizer, um Cox, um João Mário, um Rafa, um Di Maria, podem fazer dele o melhor jogador. Ou seja, não, como tem jogadores técnicos, bons de bola, bons na tabela, e ele é bom nisso, o ajudarão a ser melhor ainda. E claro, que ele
não achas que
com esses jogadores todos os dias, pode ele perceber. Eu devo fazer assim, imagina, um Di Maria com a experiência que tem, pode nos treinos, pá, explicar, olha, aqui neste momento tu tens que se calhar parar para pensar e não cavalgar, porque ele é fortíssimo nisso. Ele chega com uma facilidade tremenda à área e recupera também de forma mesmo muito boa. O problema é, e agora, o que é que eu vou decidir? Aquilo que o Grimal era muito bom. O Grimal sabia em qualquer momento, o Grimal terminava épocas com 10 e 15 assistências. É isso que se pede a um lateral, sim, mas é muito difícil lá chegar. E ele... Acredito que só, se calhar, na segunda ou na terceira época poderá melhorar isso. Por isso, não se admirem que nos primeiros tempos nós chegamos já... temos aqui um lateral que chega muito bem ali à zona, mas depois não decide da forma correta. Vai ter que crescer nesse aspecto. Não há por onde dar. Tem que ser treinado, tem que ser trabalhado, com muito jogo em cima, ter muitas situações difíceis para tomar a decisão e vai crescer.
Mas bom, mas eu queria te fazer só aqui um apontamento. Tem-se falado que o João Mário tentado um pouco mais em baixo, ou mais... eu não queria usar a expressão desligado, porque acho que é um bocadinho forte demais.
Pouco... Não, eu percebo. É pouco intenso, muitas vezes.
Pouco intenso. Não achas que se João Mário, Rafa, Di Maria, não sei o quê, vão fazer muito bem ao Álvaro, o Álvaro não fará muito, muito bem ao João Mário também.
Principalmente ao João Mário, exatamente. O João Mário está a precisar, como nós precisamos de água para beber, o João Mário precisa de um lateral esquerdo, não um defesa. É como que o Morata é um defesa esquerdo adaptado. Nós precisamos de um lateral esquerdo de origem. E ele, o João Mário, precisa muito disso. Eu já disse isto aqui, noutros episódios, o João Mário foi muito mais jogador que o Grimaldo atrás.
Pois, era exatamente aí.
O Grimaldo fez do João Mário muito mais jogador. O Álvaro, obviamente que não com a mesma qualidade, pode ajudar o João Mário a potenciar mais as suas qualidades. Muitas vezes a bola chega ao lado esquerdo, o João Mário quer fazer a tabela com o Morato E o que é que acontece? Morato fica, porque se está a proteger, porque não consegue, e o João Mário, no 1 para 1, não tem 1 para 1, a bola fica presa, o defesa aperta-o, e ele, no duelo físico, perde a bola.
Perde a bola.
E depois sai o assobio, sai aquela crítica fácil, que acaba por ser normal, porque ele perde demasiadas bolas, mas se tivesse um defesa esquerdo ao lado, a bola saía, e nós dizíamos assim, ei pá, este João Mário joga muito bem ao primeiro toque. E o que é que aconteceu ano passado? N vezes parecia solto, parecia tal, 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 tal. E o facto de teres um lateral esquerdo, chama-se ele Álvaro Fernandes, ou um lateral esquerdo de qualidade,
mas
o que
é João, podemos fazer
alargar o jogo?
Podemos fazer a comparação até com o lado direito. Porque o lado Sim. direito, o Di Maria até soltou muito mais, porque tem o Fred, e o Fred também, a meu ver, já há pouco tempo falámos disso, há pouco tempo falámos, aliás, acho que foste tu que usaste a expressão, a dizer que era a melhor defesa lateral, o melhor lateral direito do campeonato.
Sim,
português.
Sim, sim.
E isso aconteceu também porque se calhar tinha um atleta como o Di Maria à frente e com todas as debilidades defensivas que o Arrelita apresenta, não é?
Claro.
Portanto, ele também melhorou e muito. Portanto, temos o exemplo da direita, que é um exemplo prático.
Certíssimo,
disso.
Ou seja, e só para juntar essa coisa à direita e aquilo que eu estava a dizer de largar o jogo. Tu, muitas vezes, o Benfica, o que é que se diz? O Benfica afunila demasiado o jogo. Porquê? Porque o João Mário tem tendência para ir para o meio, o Di Maria normalmente faz aqueles movimentos direita-centro, o Fred é um bocadinho também isso, e o Álvaro Fernandes pode ser isso. Agora, tu tens duas nuances que podes criar, que é a nuance que já estás a criar do lado direito, que é o Di Maria colado na linha, o Fred por dentro, e combinam os dois, com um Cox a chegar perto ou um Rafa a chegar perto, e depois tens a segunda nuance, que é do lado esquerdo, que até agora não tens, que é este Álvaro Fernandes dá-te duas soluções. Ou o João Mário cola na linha, tabela e o Álvaro por dentro, ou a melhor de todas, que é o João Mário sente-se muito mais confortável por dentro e o Álvaro por fora em combinações constantes e até um Rafa a chegar ali, que ele gosta muito mais da esquerda para dentro, a combinarem os três. E aí, a partir daí, podes criar muito mais soluções para ter as oportunidades de golo e o Benfica não fica condicionado. O Benfica hoje em dia é uma equipa, por isso é que eu digo, o Benfica está a fazer um bocadinho como no golfe, há a cena do jogar, como é que se diz a expressão, é no golfe, agora estava a faltar.
Eu não sei,
mas é,
eu costumo ver futebol, coisas
certo, mas pronto,
falta-me
agora o nome, pronto. Não interessa, mas é condicionado no sentido de tu estás a jogar só por um lado, no outro lado não consegues jogar porque tens uma ala que não consegue combinar, um jogador que prejudica o teu jogo sem ser o culpado, ok? Porque o culpado é quem não contratou um lateral esquerdo, falhou e não tem nenhum para meter porque o outro também está lesionado. E agora estamos a emendar esse erro e a partir daí eu acho que vamos crescer coletivamente, ok? Acho que a vinda de um lateral esquerdo de qualidade, como é o Álvaro Fernandes, vai ajudar a equipa a crescer. Só falta aqui um pequeno pormenor depois a juntar. É a questão do Fred. E veremos onde é que o Fred, com o regresso do Bá e o Neres, até porque é essa nuance. O Neres, com o Álvaro Fernandes, mesmo jogando melhor na direita, pode cair algumas vezes na esquerda contra adversários mais fechados. Eu imagino um jogo contra um Chaves, contra um Portimonense na Luz, isso acontecer, alargares o jogo com o Neres e Di Maria, com o Álvaro Fernandes e um Fred ou um Bá por trás.
Muito bem, João, como é que o Preston e o Granada jogavam? Era uma linha de 4, 5, 3?
Não, o Preston muitas vezes jogou com uma linha de 3, com ele a fazer a ala toda. No Granada era muitas vezes, no jogo que vi, era uma linha de 4 com ele a médio esquerdo, ok? Por isso o Granada não é um bom
okay.
tema, porque joga no modelo defensivo, eles estão em penúltimo ou último do campeonato, estão a lutar muito, é uma equipa com muita pouca propensão ofensiva.
Portanto, ele não vem com grandes rotinas defensivas.
Ele tem. Ele é um jogador que, se podes dizer assim, não sequer...
Não, destes últimos tempos, deste início de ano. De início de ano, não. Primeira parte desta.
Isso é verdade. Não tem esses estímulos. Agora, é um jogador que sabe estar defensivamente. É um jogador que precisa de uma evolução clara, porque vai ter aqui, digamos, novas exigências. Ele no Granada, se errar, ninguém lhe vai dizer nada, entre aspas. No Preston, se errar, poucos lhe vão dizer alguma coisa. No Benfica, se errar, vai cair tudo em cima. E isto é preciso preparar o jogador mentalmente para isso. E ele vai ter que saber lidar com o facto de não poder errar num jogo decisivo, seja lá contra quem for, porque o mundo no Benfica é um clube gigantesco e os clubes gigantes que ele tem essa escola, mas é na formação, é o Real
É
Madrid e o
diferente.
Manchester United são clubes gigantes como o Benfica, mas no, a nível sénior não pode falhar e ele também tem que saber lidar com isso. Mas digo-te já, em termos, pá, se fizeres assim uma análise global, aspectos ofensivos bons do Álvaro Fernandes. Qualidade técnica, acho que é muito, muito dotado tecnicamente. Joga com os dois pés, atenção, uma coisa importante, é esquerdino, mas joga bem com o pé direito, que não é nada normal, é muito pouco usual ver isto. Não, obviamente, não tem o pé direito igual ao pé esquerdo, não é isso, mas consegue passar a bola com o pé direito. Muitas vezes, quando é apertado do lado esquerdo, ele liberta bem a bola para o lado direito. Tem muita propensão ofensiva, consegue chegar facilmente à área. Tem um jogo interior bom, que é muito importante hoje no lateral moderno, e com isso o tal jogo apoiado, o jogo associativo. Se me disseres algo que ele tem que melhorar a nível ofensivo, cruzamento, a pouca finalização que vai ter tem que ser mais eficaz, e a definição. No último terço, saber o que fazer em cada momento. Se formos ao aspecto mais, digamos, defensivo, duelos aéreos, muito bom. Um para um, fortíssimo. Digamos que, em termos de mais aspectos defensivos, mais questões mais débeis, a reação à perda também é muito forte, ok? Já falei nisso anteriormente. Aspectos defensivos. A questão, muitas vezes, de posicionalmente, e eu acho que aqui é um bocadinho não só, não é falta de formação, é mais concentração. Eu vi-o com algumas
Ok.
dificuldades nisso. Tipo, às vezes desconcentra-se momentaneamente. Já o Grimaldo tinha um bocadinho isso. Fechar por dentro, facilitar um bocadinho. E a tal permissividade, falta de agressividade em momentos em que o adversário está para cruzamento. Eu acho que aí dá demasiado espaço. É um jogador que lhe falta isso. E às vezes isso basta um pequeno momento em que dás espaço. Um jogador diferenciado, olha, imagina, por exemplo, um Costinha do Rio Ave, o Morato deu muito espaço muitas vezes a ele, teve dificuldades. É um jogador que pode ligar um cruzamento que até acabou por dar golo agora no último jogo. Portanto, resumidamente, o jogador em termos ofensivos e defensivos é isto. E acho que se enquadra perfeitamente no modelo que o Roger Smith está a implementar no Benfica, e o perfil é mesmo
Era isso
este.
que eu te ia perguntar. E é o perfil de lateral esquerdo que o Roger Schmidt quer?
É, eu acho, eu até te digo, eu sei que isto pode surpreender. O Álvaro Fernandes é o perfil mais certo para o Roger Smith. Se me disseres, até mais que o Grimaldo. Não estou a dizer que é melhor jogador. Estou a dizer que o Roger Smith tem uma coisa que olha muito, que é a questão física. A tal cena do Gegenpressing.
Sim, a cena do Jurasek é um bocado por aí, não é?
Pronto, ele tem muito
Ele
isso.
ganhou pontos por causa disso, não é?
E este jogador dá-te isso. Dá-te isso e dá-te o que o Grimaldo também dava. Agora, não dá, é ao nível que o Grimaldo dá, tudo o que o Grimaldo dá, mas tem potencial para lá chegar perto.
João, nós estarmos ali meio coxos na lateral esquerda pode nos levar a ser um bocadinho, ou seja, a precipitar ali o lançamento do Álvaro num 11 titular?
Sabes que
Ou achas que ele está pronto
é óbvio.
para ser lançado às águias?
É assim, o cenário ideal não era ele ser lançado já. Agora, tens que olhar para o estado atual da coisa, que é, tens um lateral, que não é lateral, que é um central, que cumpre a função, mas dá-te vários problemas, é muito condicionante do teu jogo. O Álvaro Fernandes, acredito que fisicamente venha bem. Tem alguns jogos, não tem muitos, mas tem 400 minutos já esta época, acredito que venha bem. A questão de se adaptar ao nosso modelo, eu acho que ele vai encaixar que nem ginjas. No sentido de, vai perceber o que é que o Roger Smith pede daquela função, o que tem que fazer em cada momento. E por isso, não me admira nada que seja um jogador pela falta de soluções na posição, de chegar e entrar na equipa. Agora, se vai chegar e entrar e vai ser logo uma mais-valia, acho que é um processo gradual. Acho que aí os benfiquistas têm que ter um bocadinho de paciência, não podemos pedir o mundo, mas eu acho que as primeiras impressões dele vão dar para perceber que temos ali qualidade. É tal coisa. Quando tu não tens qualidade, tu viste nos primeiros momentos do Jurasek, algumas coisas que ficaram assim, fogo, espera aí, Este aqui tem dificuldades técnicas. Este aqui domina mal uma bola. Este aqui posiciona-se mal. Este aqui coloca mal os apoios. Tu vais ver aqui neste jogador, este aqui é dotado tecnicamente. Este aqui tem boa saída de bola. Até é uma boa saída de bola que pode melhorar ainda também, ok? É, lá está, na tomada de decisão. Não é a questão de receber e dar. Isso ele faz facilmente. A questão é receber e dar no melhor momento para o melhor jogador naquele momento, ok? E são coisas diferentes. E isso, acho que o Álvaro Fernandes tem que melhorar, mas vai-se notar uma... Vai-se notar logo que tem qualidade.
Um bocadinho ao encontro daquilo com o Marcos Leonardo. Eu vi muita gente a comentar, a falar da forma como ele corria, da forma na postura corporal. É um bocadinho por aí também, não é, João?
Sim, epá, é assim, há jogadores...
Ou é, então é nós, ou é nós estarmos não, à espera de que... encontrar sempre o novo...
Sabes que eu vou dar aqui uma comparação meio fatela, mas as pessoas vão perceber. Tu olhas para o Jonas, de vez o Jonas tocar na bola, aquilo parece que ele não anda. Parece que ele está levezinho, tipo... Não é? É bonito. É um jogador... Mesmo que ele não jogasse nada, é bonito ao olho, não é? Tipo, é aquela coisa... ele toca, tal. Podia não jogar nada, mas o Arthur Cabral nunca vai cair muito no gosto das pessoas. Porquê? Porque tem aquela... Parece um panzer. Um
jogador... meio mais trapalhão, não é?
Olha, vou dar outro nome que até está sendo um jogador de craque. Um Cardoso. Não era bonito a jogar... Pois o Cardoso não. Nunca foi bonito.
Aliás, ainda há muita gente agora no terceiro anel a espiar. Ainda agora passei ali e ouvi.
Pronto. Pá, lá está. E as pessoas olham muito para a beleza estética do momento da recepção. O Álvaro Fernandes é um jogador grande, mas tu vais ver que tecnicamente é apurado. Aliás, a escola toda dele... Tu não passas por uma escola de um Real Madrid, de um Manchester United, sem teres uma técnica apurada em 90% das ocasiões.
E sem teres qualidade, não é?
Claro, obviamente.
Muito bem, João. Quantos mais episódios vamos fazer?
Pá, eu espero que 2, mas há aqui uma dúvida.
Há aqui uma dúvida, não é? Vai acontecer, não é?
Vamos ver se vai acontecer. Vamos ver se o Benfica consegue trazer já o homem. Porque aqui, deixa-me só combinar com isto, que é, quando se pretende um jogador ou que ele venha mais cedo do que era estipulado, e estamos a falar do Rolaiser, é mediante uma saída de outro jogador, porque tu não podes ter aqui mais jogadores. O treinador Sim. não quer ter treinos de 30 elementos, como chegou a ver em determinadas ocasiões, ok? E isso prejudica a equipa. O que é que o treinador pensa? Quer ter 3 homens atrás do avançado. E neste caso os titulares são Di Maria, Rafa e João Mário. Depois tens 3 homens teoricamente suplentes. Neste momento são Neres, Gouveia e Guedes, okay? Se sair o Guedes,
tem que entrar um.
Entra um. Se não, o mais provável é não acontecer, ok? Se não sair o Guedes. Portanto, há aqui esta indefinição porque o treinador, ao mesmo tempo, está do lado dele a dizer eu gosto do Guedes e já se percebeu que gosta muito. Aqui a questão muitas vezes é se o Guedes pode, se consegue, ok? E esse é o ponto de interrogação. Veremos nos próximos dias o que vai acontecer. Mas o Benfica está a tentar que isso aconteça.
João, queres mandar um abraço à malta?
É isso. Um abraço para... Continuem aí a apoiar, digam alguma coisa, deem as vossas opiniões aí sobre o videozinho e pronto, esperemos toda a sorte do mundo para o Álvaro Fernandes Carreiras, o número 3 da Luz, que espero que seja um lateral esquerdo para ficar na mesma linha ou até superior ao Álvaro Magalhães e ao Siqueira, que também veio do Granada.
Muito bem, João, um grande abraço, meu amigo. João,
grande abraço.
Muito bem, a pedir para a malta comentar, para dar opinião.
Foi evoluir, estou a evoluir no processo. João, também estou a crescer para tomar.
Estás feito um youtuber, sim senhor, ganda pinta. Meu amigo, um grande abraço. Estamos a gravar isto horas tardias, mas tínhamos que fazer, pá, é um compromisso nosso. Sim. Portanto, malta, deem também a vossa opinião. Nós, nas nossas análises, aliás, quem acompanha já... Quem nos acompanha já percebeu como é que é. É sempre uma conversa. É mais um pretexto para nós estarmos à conversa. O João, sempre com o conhecimento de causa, e eu vou sempre a partir para a descoberta. É este o nosso registro, é isto que nós gostamos de fazer, e eu acho que é isto também que vocês gostam de assistir. Portanto, se gostaram de assistir, não se esqueçam de deixarem um like no vídeo e também deixar um comentário do que esperam, do que acham, do que conhecem até e do que faltou, porque não o João dizer, ó João, olha que faltou dizer isto. Pá,
claro.
Deixa aqui na caixa de comentários que de certo o João, quando tiver um bocadinho, também vai passar os olhos e dar também, muitas vezes acabamos por responder e por interagir também com vocês. Um grande abraço, malta. Espero ver-vos em breve com mais um, mais dois ou mais três atletas. Logo se vê. Portanto, um grande abraço a todos. Estamos aí. É rumo ao 39. Um abraço,
João. Para Lisboa e fica.